Debate das 10. Estamos lá com o nosso debate de hoje. Eu estou aqui com o pessoal do PT. Está Jair aqui, Jair Almeida. Emílio Vasconcelos vai participar por telefone. O PT fez o seu PED, que é o processo de eleição direta para a escolha da nova diretoria. E o presidente eleito do partido, ele não... A gente procurou, inclusive, mantivemos contato com ele por telefone. E a informação é de que ele não pode falar porque ele trabalha. Onde é que ele trabalha? A produção é na Móveis São Carlos, né? E ele acha que não pode ser liberado para falar. O PT realizou em todo o Brasil ontem eleição direta para presidente do partido. O processo também escolhe delegados estaduais e, posteriormente, delegados para o Congresso Nacional do partido. Em Serra Talhada, para dar dois exemplos, né, o Júnior Moraes volta a presidir a legenda, tinha presidido há uns três mandatos e retorna, Rivalda Valões na vice. E o prefeito Luciano Duque participou do processo, os vereadores Sinésio Rodrigues e Manuel Enfermeiro, quase 200 filiados compareceram. Em Afogados, Firmino Miron Ferreira venceu a eleição para presidente, candidatura única. O candidato a prefeito nas últimas eleições, Emílio Vasconcelos, foi escolhido vice. Aí a gente foi atrás do Firmino. O Firmino não pode falar. O Firmino está trabalhando, disse que não é liberado. Perguntou, nem uma meia horazinha, não pode. E já tinha acontecido, teve um ciclo aí de presidente, que era difícil conversar com o presidente da legenda. Então estamos aqui com o Jair e estamos com o Emílio, que vai participar por telefone. Primeiro eu vou falar do processo, né, Jair? Foi um processo tranquilo. Como é que foi para compor essa chamada chapa única para o Diretório Municipal, para a Executiva do PT? Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, Tito, Michele, bom dia aos ouvintes da Rádio Pajeú e um bom dia especial aos filiados do Partido dos Trabalhadores. Eu até agradeço aqui a você a oportunidade para a gente explicar todo esse processo, porque não só para você assim causa uma estranheza, mas também para alguns filiados mais novos, Nil Júnior, por exemplo, não puderam participar, nem se candidatando, nem também votando.
Nem votando.
É um problema que a gente... tenta resolver, mas a burocracia do partido é muito grande, o sistema todo informatizado e que muitas vezes não funciona. Pra você ter uma ideia, uma filiada histórica como Rosilda Bezerra, faz parte inclusive da chapa do diretório, estava concorrendo, não apareceu na lista para votar, né? Teve que votar em separado.
A lista era eletrônica.
A lista eletrônica e... A gente recebeu essa lista dos aptos a votar apenas no sábado, né, anterior à eleição. Então isso prejudicou muito e eu quero aproveitar aqui a oportunidade para pedir desculpas em nome do Partido dos Trabalhadores, não do município, mas do Diretório Nacional, por conta que mandou a relação ainda antiga. Uma relação que a gente teve há dois anos atrás foi essa que foi repassada com pessoas, inclusive, que estão desfiliadas, com pessoas que até já faleceram, constando nessa lista. E aí dificultou, né, esse processo de eleição da gente, onde a gente elegeu, né, o Firmino Miron, e eu quero dizer para você aqui que Firmino Miron não é um laranja de Jair nem de Emílio, né, é um filiado histórico do partido já há bastante tempo e tem condição sim de representar o partido, de dar entrevistas e condições, assim...
Quando ele tiver de folga.
Porque veja o seguinte, ele trabalha na fábrica Móveis São Carlos, na linha de produção. E lá não é permitido, você ter uma ideia, nem atender telefone. Por quê? Porque o cara vai atender telefone e a linha de produção não para, né? Então ele não tem essa disponibilidade, principalmente nesse horário seu aqui. Mas com certeza vai gravar certa alguma coisa para que você possa divulgar. Vai também mandar e-mails ou zap para que possa estar respondendo pelo partido, né? Não é uma pessoa que não tem condição de representar. Ao contrário, tem muita condição e a gente ficou muito satisfeito com isso. Em relação à rotatividade, né, Júnior, a gente aqui também tem essa rotatividade. Eu fui presidente, né, a primeira e a segunda vez. A gente só pode ser presidente do partido duas vezes consecutivas, né? Já tivemos aqui vários outros presidentes, como o Zé Carlos, quando era filiado, o Nilson, a Joana. E o partido faz com que isso gire realmente, que a gente possa estar trazendo novas lideranças, novas pessoas para tanto ser filiado como representar o partido. E, infelizmente, eu quero pedir desculpas aos novos filiados que não apareceram na lista de filiados e, em função disso, a gente não entrou em contato, né? Inclusive, aqui de público, pedi desculpas ao César Ramos, que é um nosso filiado recente, né, e até ligou para mim chateado porque a gente não tinha entrado em contato com ele, mas não entramos porque recebemos a lista no sábado e ele não estava apto a votar. Então a gente não entrou em contato com ele. Entramos em contato com as pessoas que estavam aptas a votarem para não ter nenhum problema maior. E em relação à questão do PED, é um processo de eleições diretas. A gente votou ontem para a chapa do diretório estadual, né, chapa única também, não tinha Racha duas chapas a nível estadual, uma chapa única. Né, o diretório municipal também, uma chapa única para o diretório. E Firmino Miron como também candidato único a presidente do Partido dos Trabalhadores. Tivemos a presença de 21 diretorianos, de 21 membros do partido que votaram. Né, o nosso quórum eram apenas 7 filiados. A gente também não fez questão assim de ir atrás de filiados que apareceram naquela lista, mas não tem mais uma relação com o partido, porque não tem assim sentido você procurar uma pessoa de última hora para simplesmente votar.
O partido aumentou, diminuiu o número de filiados? Qual é a... Matematicamente, o PT de Afogados cresceu, se manteve ou definhou um pouco?
Olha, na lista que recebemos ontem, a gente definhou, né? Porque todas essas filiações que a gente fez nos últimos 4 anos, praticamente, não apareceram aptos a votar. Mas, por exemplo, no cartório a gente tem uma quantidade de filiados novos, que isso aqui o próprio diretório municipal faz diretamente com o cartório e a gente tem um controle melhor. Para você ter uma ideia, a gente tem uma lista ontem de 150 filiados, tem, e a maioria filiados antigos. E no cartório nós temos em torno de 280, se eu não me engano, filiados, inclusive candidatos que foram... filiados que foram candidatos na última eleição não apareceram na lista para votar, para você ter uma ideia da dificuldade da burocracia, né, que o partido tem implementado. Acho que um dos grandes desafios do Firmino à frente do partido vai ser quebrar essa burocracia, né, e trazer esses filiados para estarem participando da vida ativa do partido, inclusive na questão de votação, né? Porque muitos deles já participam da vida, inclusive sendo candidatos, agora a nível nacional tem essa dificuldade.
A minha dúvida em relação ao Firmino não é em relação à capacidade dele, ao papel orgânico dentro do partido. Se o partido tem como nomenclatura Partido dos Trabalhadores, é óbvio que qualquer pessoa, qualquer trabalhador está apto. Agora, ele vai dar conta? Você acha que ele vai ter tempo de administrar? Porque ele tem também a vida pessoal. A gente sabe como é que são as escalas nessas empresas, geralmente são 48 horas, fim de semana muita gente costuma dedicar à família. Ele vai ter tempo de cuidar de todo esse processo burocrático, de ajudar no que o partido precisa para se organizar, considerando que hoje, inclusive, o PT é o partido que é um dos partidos que centraliza a oposição em Afogados. Quer dizer, tem que ter um nível de organização para enfrentar esses desafios, Jair?
Bem, Júnior, é claro que sozinho, né, nem eu, nem Firmino, nem Emílio vai conseguir, certo, coordenar e acompanhar o partido, tanto a nível interno como externo. A gente tem um grupo, né, e o partido é gerido por uma comissão provisória, com uma comissão executiva municipal, que inclusive ainda vai ser definida, né, na primeira reunião do diretório a gente define quem é essa representação, com o vice-presidente, com o secretário, com o tesoureiro, com tudo isso. E esses têm esse papel de fazer o partido andar no município, né? Acredito que Firmino vai precisar de uma ajuda maior em função dessa dificuldade dele em relação à questão do trabalho, né? E a gente está aí disposto a contribuir, a ajudar, passando aí a experiência que a gente tem. Ele não vai estar sozinho. E esse foi um dos compromissos nossos também, né, Júnior? A gente sabe que... ser presidente de partido, né, de forma voluntária, sem ganhar nada, não é coisa fácil, e a gente tem sofrido bastante com isso, porque eu estou aqui porque trabalho por conta própria, mas se fosse pelo trabalho não poderia. E às vezes a gente sai, mas deixa de atender um serviço, de vender uma bateria. Então é um sacrifício, sim, ser presidente do partido. Do Partido dos Trabalhadores, acredito que seja um sacrifício maior, porque a cobrança também é muito mais forte em relação a isso. E a gente tem um acordo aí de ajudar o Firmino no que for possível em relação a isso. É claro que se em determinado momento ele não puder representar o partido, vem o Emílio, vem eu, vem a Rosilda, vem o Tadeu, e temos várias outras pessoas que podem estar representando o partido sem problema nenhum.
Agora, a minha dúvida, veja, eu particularmente não tenho ingerência não tem ingerência nenhuma no PT, e acho que você tem plena legitimidade para falar com o Emílio, como o Emílio também tem plena legitimidade, foram candidatos inclusive majoritários. Eu, particularmente, o meu incômodo com isso é muito mais pela encheção de saco que a gente recebe, entendo, do que necessariamente por minha posição jornalística. Se vocês estão aptos a falar... Olha, eu escuto muito, às vezes até internamente mesmo, ou do pessoal que faz oposição ao PT, que discorda do PT, mas só quem fala é Jair, mas só quem fala é Emílio. Por que o partido organicamente não discutiu uma rotatividade também de porta-vozes, de pessoas? Por que é tão difícil, além de Jair e Emílio, encontrar quem fala em nome do PT em Afogados? Por mim, não. Eu acho que o PT como partido, ele tem seu nível de representatividade e deve sempre ser ouvido como todas as outras legendas. Acho até que é um partido que, pela organicidade, tem algumas diferenças em relação aos outros. Mas, do jeito que vocês comem meu juízo em determinados momentos, a depender da pauta, também enchem meu... Mas só escuta Jair, só escuta Emílio. O partido não discute também uma representatividade de porta-vozes? Por que isso não consegue acontecer, apesar da renovação de outros nomes que a gente sabe que militam há tanto tempo na legenda?
Isso é uma dificuldade visível. A gente já teve há algum tempo também, por exemplo, um quadro muito bom, o Adílio, trabalha na mesma fábrica de móveis também, a Móveis São Carlos, que tem uma condição muito boa de representar o partido, já fez inclusive parte das discussões do partido, representando o Partido dos Trabalhadores na frente, né, quando apoiava aí a Frente Popular, representava o partido muito bem, mas com essa dificuldade também em função do trabalho, né, Júnior? Acho que a nossa dificuldade é essa, né? A gente não tem ninguém com um mandato no partido que possa estar fazendo isso, a gente não tem muitas pessoas assim com tempo disponível para estar fazendo isso, e acredito sim que a gente precise renovar, né, essa representatividade, essas caras também novas do partido, porque essa foi uma das principais características do PT, né, a partir daqueles encontros de formações políticas que a gente sempre fez, sempre surgir novas lideranças, novas pessoas que possam representar. No momento a dificuldade é essa, mas acho que a gente vai superar ela com certeza nessa gestão de Firmino.
Eu estou na ponta da linha com o Emílio. Emílio Vasconcelos foi candidato a prefeito e é vice-presidente na hierarquia, o vice-presidente eleito do PT. Eu estou avaliando o processo aqui com o Jair, faz uma avaliação positiva. Vamos fazer uma leitura, Emílio, mais de momento desse processo de eleição direta, que isso aconteceu no país todo, né? Como é que você está vendo esse processo? O que ele passa de recado para o momento que o PT está vivendo, que a gente sabe que é um dos momentos mais turbulentos, se não mais turbulento da história do partido, com dois ex-tesoureiros envolvidos ou citados na questão da Lava Jato, inclusive detidos, né? Você tem o Zé Dirceu preso, essa coisa do Lula, se o Lula vai ou não receber o mandado de prisão do juiz Sérgio Moro, é um momento emblemático para o partido. Esse processo de eleição direta conseguiu passar alguma mensagem para os filiados? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, Jair. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajéu. Nil, esse processo, ele demonstra a vitalidade do partido, né? A sua organicidade, porque, como você mesmo enfatiza na pergunta, é um momento de muita turbulência, muita complicação do ponto de vista da imagem junto a uma parcela da população. É um momento que sofre também, tem que se registrar, uma sistemática perseguição midiática, e se conseguiu mobilizar 200 mil pessoas em todo o Brasil para se manifestar de forma democrática num momento como esse. Eu creio que nenhum partido hoje no Brasil consegue tamanha façanha. Primeiro, se expor a isso, né? Expor uma escolha entre seus filiados de forma direta. E segundo, é conseguir mobilizar tanta gente. É verdade que é um número, inclusive, inferior ao número em eleições anteriores. Mas, por outro lado, há de se compreender que, como não está havendo na maioria dos municípios do Brasil disputa, e quando há disputa, normalmente há a mobilização maior e, consequentemente, uma maior participação, ainda assim é um número bastante relevante, e mais do que isso, também demonstrando uma unidade partidária no sentido da busca da superação dessa crise que nós estamos passando, mas eu não diria nem nós só do partido, nós, o país como um todo, que é um processo de um pós-golpe, né, um golpe parlamentar, e que com isso a gente tem uma série de dificuldades para tratar, primeiro, de ajustes internos do ponto de vista partidário, mas principalmente de posição política em torno do que se está desenhando nessa atual gestão do golpista Michel Temer, que é, de certa forma, o que disse a Dilma na sua carta de despedida da presidenta, que o golpe se daria não apenas contra ela, contra o Partido dos Trabalhadores, mas principalmente contra a sociedade, contra a democracia, contra a nossa soberania. E isso também é uma pauta paralela que o partido tem que discutir e debater. Associado a essas duas coisas, tem um processo eleitoral que já está se aproximando em 2018 e que o partido precisa se estruturar e, sobretudo, ter algumas definições sobre a perspectiva de quem seria ou quem será o nosso candidato que possa fazer o enfrentamento eleitoral, o enfrentamento político nesse processo. Há um desenho muito claro, e eu acredito que, de certa forma, em algum momento ele vai colocar essa disposição, de se trabalhar o nome do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.
Uhum. Agora, há muitas dúvidas ainda sobre o futuro do partido, por exemplo, em Pernambuco. A gente viu aí nessa última pesquisa do Uninassal, por um lado, uma tendência de rejeição muito forte do governador Paulo Câmara, mas a minha impressão, Emílio, é que a pesquisa, se você tem de um lado um governo que está com 75% de rejeição, na minha opinião, para um cara como o Armando, que tem recall, foi candidato na última eleição, eu acho que ele deveria estar mais descolado do que os 22% que apresentou na pesquisa. E é um debate muito amplo se o PT deve logo se aliar ao PTB agora, ou se vão em caminhos distintos, que parece ser o indicativo mais forte, para depois uma discussão em nível de segundo turno. Qual é a sua leitura, você que tem acompanhado o debate no PT?
A minha, eu vou externar aqui, mas ela é de cunho pessoal, ela não é uma posição ainda de ordem partidária. A minha opinião é que o Partido dos Trabalhadores, em 2018, no que se refere ao estado de Pernambuco, tem que buscar fazer o que fez historicamente, né? Se expor ao debate, lançar uma candidatura própria, o primeiro turno de eleições serve para fazer disputas ideológicas, disputa de proposta, e eu acredito que o PT deve, e no que depender de minha posição, deve seguir esse caminho, lançar uma candidatura própria, buscar o fortalecimento de uma chapa, buscar lançar alguns candidatos a deputados federais e estaduais que a gente possa, na eleição proporcional, ter uma representatividade, principalmente na Câmara dos Deputados. O caso de Armando em especial, eu acredito que, como ele dá alguns sinais de uma aproximação com o DEM através de Mendoncinha ou com o próprio PSDB através de Bruno Araújo, também um pouco fragiliza essa posição dele, creio, do ponto de vista da aproximação com o PT, embora isso seja ainda meramente especulação da mídia. E o governador Paulo Câmara realmente mostra para que veio, né? Porque ele está há 3 anos no comando do governo. Na eleição passada, houve um julgamento muito emocional da população, né, face ao recente falecimento, a tragédia com o governador Eduardo Campos, e que agora não, agora na disputa o Paulo Câmara já não tem a desculpa de que ele representa o novo ou representa a mudança. Ele tem que discutir em cima de proposta que ele fez há 4 anos atrás, como anda o Estado, né, tanto na área da segurança, como na área da educação, na área da saúde e outras áreas também. Nós tivemos aí em Afogada em Gazeira recentemente com a bancada de deputados da oposição. Tivemos a oportunidade de chegar lá naquela delegacia da mulher, que foi inaugurada por João Lira Neto em julho de 2015. Continua até hoje a placa lá como inaugurada, mas sem funcionar porque não tem a contratação da delegada. E isso interfere diretamente na segurança de Afogados e região, no que se refere também à discussão de gênero da mulher. Tivemos a oportunidade de ir no hospital aí regional, onde tinha desde 6 horas da manhã, a gente chegou lá mais ou menos às 9h30, 10 horas da manhã, mães com crianças sem atendimento por falta de médico, até a falta de água para o consumo de funcionários. De maneira que, do ponto de vista da discussão da gestão, há o que se questionar e muito. E o PT, nesse momento em que tem uma sinalização possível de uma candidatura, em Pernambuco, a presidente da República, que, independente do apoio do PSB ou do PTB, tem uma possibilidade real, aí acredito em torno de 80% de intenção de voto. Eu não vejo razão por que a gente no primeiro turno não fortalecer uma candidatura própria. Temos nomes novos, que surgem aí como uma discussão interna, embora ainda muito embrionário, que é a própria Marília Reis, vereadora de Recife pelo PT. Já disputou o próprio Humberto Costa, o próprio João Paulo, outras lideranças novas que a gente possa fazer representar o partido nessa disputa, nesse debate, e que se eventualmente der um segundo turno, a gente pode fazer qualquer tipo de articulação no sentido de que seja buscando fortalecer a candidatura ou a eleição do Partido dos Trabalhadores, principalmente se ela for representada por Lula. Eu acredito que esse é um caminho a ser seguido. Evidentemente que nós não podemos pensar numa discussão dessa natureza em Pernambuco dissociado das questões nacionais. Creio também que, conforme seja, as coligações nacionais, elas vão interferir diretamente nessa nossa posição no estado de Pernambuco. Agora, uma coisa fica bem clara, não há possibilidade, não acredito que haja nenhuma possibilidade de qualquer aliança do Partido dos Trabalhadores com o PSB que não passe por um apoio à candidatura de Lula. O PSB está muito fortalecido, inclusive tendo uma das vagas para o Senado, Java Vasconcelos, né, que foi seu adversário, foi o algoz histórico de Eduardo Campos. E nesse sentido, como o Jarbas sempre foi inimigo do governo de Lula e de Dilma quando éramos poder, imagine agora que não estamos no poder. Eu acredito que, se depender de mim, o cenário que se desenha aí seria uma candidatura própria do Partido dos Trabalhadores.
Jair, concorda?
Concordo, Nil Júnior. Acho que o partido deve, nessa próxima eleição aí para o governo do estado, principalmente, ter uma candidatura independente no primeiro turno. Né? Defendo também o nome da vereadora do Recife, Marília Reis, e acredito que essa deva ser um consenso, pelo que a gente tem conversado aqui, né, com os filiados do partido, apesar da gente não ter ainda uma coisa assim oficial, mas acredito que, né, o nosso delegado vai representar o partido com essa proposta no Congresso Estadual do Partido dos Trabalhadores, e acredito que com grande chance de ser aprovada a candidatura própria. É claro que o nome pode ser o de Marília ou de outro nome que esteja à disposição do partido nesse momento. E colado em Lula com 65% de intenção de voto, quem sabe a gente não tem até também a chance de eleger uma governadora do Partido dos Trabalhadores em Pernambuco, que seria um feito histórico, né? Basta lembrar aí a eleição do próprio Eduardo Campos, que começou aí com a intenção de voto muito baixa, né, e acabou indo para o segundo turno e ganhou.
Voltamos aqui falando com representantes do Partido dos Trabalhadores que escolheram a sua nova executiva na eleição no PED, Programa de Eleição Direta do Partido. A gente está falando muito em Emílio e Firmino, né, que são o presidente e vice. Quem mais integra a executiva, Jair? Você também está? E quem mais?
Na verdade, a executiva ela vai ser formada, né, a partir dos membros do diretório. Né? Eu faço parte do membro do diretório eleito ontem, né, o Emílio também, e Firmino, temos aí a Rosildo, Tadeu de Covoadas, né, temos uma executiva aí de 21 membros, e dentro desses, numa reunião, se define a executiva, né, aí é o diretório municipal. Então, essa definição, né, vai acontecer na primeira reunião do diretório, e aí cada um vai assumir uma função, tesoureiro, secretário, secretário de formação política, secretário de movimentos sociais, aí a gente tem uma representação executiva aí de seis membros.
Uhum. Muito bem. Nós estamos chegando, vamos retomar com o Emílio, nós estamos chegando à casa hoje dos 100 dias das atuais gestões. Primeiro, eu queria saber se o Partido dos Trabalhadores, que é um dos principais opositores ao governo do prefeito patriota aqui em Afogados, se está, na sua avaliação, dando uma trégua, estrategicamente não está aguardando fechar esse ciclo, ou se já faz uma leitura considerando o primeiro mandato, ele é prefeito reeleito. Você, particularmente, que avaliação tem dessa marca dos 100 dias do governo patriota?
Júnior, a gente poderia dizer que é uma marca dos 1.500 dias, né? Porque a gestão passada, incluindo essa, chega aí a esse número de 1.500 dias, com aqueles principais problemas, aqueles principais defeitos que a gente já vem discutindo aqui desde do mandato passado. Um dos temas que a gente, inclusive, tem questionado até juridicamente é a questão do salário do prefeito, do vice-prefeito, de secretários, que foi aumentado aí, e em contrapartida, né, não acontece a mesma coisa com o salário do servidor público, por exemplo. O servidor público de Afogados da Ingazeira ainda recebe, né, o seu salário base de R$ 880,00, né, que é o mesmo salário do ano passado, e não foi ainda dado o seu aumento. Nem os ativos, nem também os aposentados. Inclusive, a gente já recebeu reclamações de aposentados mostrando contra-cheque, de funcionários também mostrando contra-cheque, e a gente vê que o salário ainda está defasado, ainda é o salário antigo. Então, é uma contradição. Tem recurso e o prefeito defende que se aumente o seu salário, o salário do vice, dos secretários, mas em contrapartida não tem, né, recurso para aumentar o salário dos servidores públicos, principalmente aqueles que menos ganham, né? E atrelado a isso também tem aquele mesmo problema, todos os anos a questão do piso nacional dos professores, que nunca recebem em janeiro, quando vão receber não tem mais nem graça, o ano já está acabando. Então por quê? E aí eu queria que você perguntasse ao prefeito por que é que falta recurso para esses pagamentos básicos, para esses salários básicos de pessoas que ganham pouco, inclusive o salário mínimo, e falta e sobra recurso para dar aumento a ele que ganha, né, o teto e é o maior servidor em termos de contribuição financeira. É uma coisa que a gente não consegue entender, e acredito que também o funcionário, né, o aposentado que ganha um salário mínimo também da prefeitura não consegue entender isso. Eu queria que o prefeito aqui explicasse, né, como é essa mágica, que tem dinheiro para uns e não tem recurso para outros.
Eu estou com o Emílio também no telefone. Emílio, o Jair está fazendo uma avaliação aqui dos 100 dias da gestão patriota e fala na política salarial, segundo o Jair, não há uma valorização de uma política para os servidores. Cita como exemplo o salário que é pago aos servidores, a questão dos servidores da educação e, em paralelo, diz que o PT, inclusive, trava uma discussão jurídica sobre o vencimento do prefeito e dos secretários. Além disso, você teria o que acrescentar nessa avaliação da marca dos 100 dias da gestão patriota?
Sim, no sentido mais de reforçar a afirmativa de Jair. Veja que nós, durante a campanha, em 2016, insistíamos que era possível fazer mais e melhor. Insistíamos que era inconcebível, Nil Júnior, não se pagar o salário mínimo ao servidor público municipal, não pagar o piso nacional dos professores, pagar por um transporte decente de estudantes e a empresa que fornece esse serviço prestar um serviço de péssima qualidade até pouco tempo atrás em Pau de Arara. Falando da questão da falta de assistência técnica aí para agricultores familiares e também a questão das salas multisseriadas, da aberração que isso significa. E parte dessa discussão, a fundamentação da argumentação do prefeito era a crise, a falta de recursos. Então, o que é agravante nesse processo pós-eleitoral é que o aumento concedido a ele próprio, que isso é objeto de discussão aí na justiça, já com a liminar favorável, a suspensão desse pagamento, ao vice-prefeito, aos secretários e aos vereadores, equivale a algo próximo de 2,5 milhões no mandato. O que significa que a nossa posição estava, no ponto de vista da política, correta, ou seja, se não é feito, é por uma decisão política, é por falta de vontade política e não por escassez de recursos. E também é porque esses recursos, não sendo escassos para essa área, é porque eles são canalizados, são desviados para áreas que não são prioritários. Inclusive, insistimos no sentido até da própria Expoagro, que ao longo dos 10, 12, 13 anos que ela acontece aí em Afogados, em Gazeira, agricultores de Afogados não participam efetivamente deste processo. Significa que é uma gestão que governa para aqueles que menos realmente precisam da intervenção do município. Então, quando se passa esses 90 dias, o que se constata é que nessas áreas que nós entendemos e posicionamos que seriam cruciais numa gestão voltada realmente para atender os anseios, as necessidades e os interesses da população, o governo não fez nada para melhorar. Pelo contrário, acentua, porque mostra que há motivação e vontade política para quando é para tomar decisões que vêm de encontros a seus interesses. É impressionante como esse fato nos deu uma condição de fazer uma análise mais apurada sobre o processo, para que o ouvinte ou o cidadão afogadense possa realmente mensurar o que nós estamos querendo dizer. Eu, inclusive, fiz um cálculo estimado aí, Nilson, se isso a reproduzir o que aconteceu em Afogados da Engazeira em todo o país, é algo em torno de 20 bilhões de reais que serão canalizados nos próximos 4 anos para pagar a remuneração de vereadores, secretários, prefeitos e vice. Então, isso tem que ser objeto de debate político. O Jair está correto nessa afirmativa. Eu não vejo nenhuma mudança, mas absolutamente nenhuma mudança significativa da atual gestão, no sentido de que venha a melhorar, a minimizar esses problemas. Continuaremos pontualmente apontando essas falhas, fazendo as críticas, sugerindo e propondo e fazendo alternativas, e eu acho que esse é o papel nosso na condição de oposição ao governo.
Ano que vem nós já teremos o processo eleitoral, falamos um pouco dele antes do intervalo. Está se discutindo, por exemplo, Serra Talhada tem a possibilidade do Sinésio ser candidato a deputado. Ele disse que se for para ir em nome do projeto partidário, etc., vai. Você também está disposto a ser candidato a deputado?
Eu defendo a tese. Eu acredito que, na conjuntura que está se desenhando, se o Partido dos Trabalhadores lança candidatura própria, é uma possibilidade real de uma tentativa de isolamento. Eu defendo a tese de que o partido estimule várias candidaturas no interior do Estado, seja Serra Talhada, Afogada Engazeira, Arco Verde, Garanhuns, em cidades estrategicamente expostas em cada micro-região, que deve fazer o fortalecimento da discussão de uma chapa proporcional, seja para federal e seja para estadual. Não necessariamente que tenha que ser meu nome, embora também digo que não teria nenhuma dificuldade de disponibilizar o nome para essa situação, para fazer a defesa do Partido dos Trabalhadores, para fazer o enfrentamento político e eleitoral e para, sobretudo, fazer a defesa daquilo que nós estávamos dizendo que era um tripé da disputa em 2016, que é a defesa da democracia, a defesa das conquistas e dos direitos sociais e, principalmente, a defesa de uma nova prática política com a renovação dos quadros políticos que possam verdadeiramente vir defender as bandeiras históricas do PT, sem estar vinculado a esses vícios do sistema podre de financiamento de campanha que a gente teve aí. Nós já demos uma demonstração clara de que, na prática, isso não é meramente um discurso nosso, e sim uma atitude, um comportamento, uma posição política. Então, defendo sim, Nil Júnior, e acho que isso deve ser uma discussão ampliada com o PT estadual, mas também com os companheiros aí de Afogados da Engazeira e da micro-região, que possam vir contribuir e que estejam sintonizados com esse sentimento de que passa pelo fortalecimento do partido, pela sua reestruturação, a renovação e a estimulação de candidaturas novas aí. Nesse sentido, eu não teria nenhum problema de me colocar à disposição da defesa da tese e à disposição de fazer também esse enfrentamento.
Ora, o Luiz Carlos está dizendo aqui, o que que Emílio tá falando, o que que ele faria melhor por Afogados? Ele está dizendo, criticar é fácil, eu quero ver é o camarada no poder.
Veja, Nil, o que eu estou fazendo é o meu papel. Eu não posso prever, eu não, ele não pode prever que eu não faria. Crítica é fácil e nem tanto, porque pouco se expõe a fazer a crítica, pouco se expõe a fazer o debate. Então, nesse sentido, o que parece ser fácil para ele não é tão fácil. Pelo contrário, a tendência de a maioria de uma boa parte das pessoas é bajular o poder, é bajular o governante. Não é assim que funciona. É difícil é criticar, difícil é ser oposição coerente, difícil é ser oposição programática, difícil sim é se expor ao debate. Muitas vezes há um debate que, como eu me expus, correndo o risco de ser ridicularizado, porque eu me expus a fazer uma disputa eleitoral criticando e também propondo, porque é importante também colocar dizer o seguinte, que eu não faço só a crítica, eu tenho feito a proposta, eu tenho sugerido. Evidentemente que ele pode não ter absorvido o que se tem de discussão. Agora, como ele pergunta, o que é Emílio fazer de diferente? Emílio já disse na campanha e continua até de certa forma insistentemente repetindo, porque entende que são setores cruciais que requer uma atenção especial. Então, eu acabei de falar e vou repetir novamente. É inaceitável, é inadmissível, companheiro que está me ouvindo aí, afogado da Engazeira em 1940, há 40 anos atrás, em 1976, vou dar só um exemplo, na escola Comunidade Pintada, lá onde eu nasci, na zona rural, a escola era muito seriada. A minha professora, a primeira professora foi Dona Marinita, a ex-esposa de Augusto Tenório. Ela ficava na casa de meu pai a semana toda, porque a prefeitura não tinha condições de mandar carro e buscar e levar, mas ensinava várias turmas ao mesmo tempo. Não é aceitável que 40 anos depois, Afogado da Engazeira continua naquela escola com esse mesmo problema, essa mesma chaga. É mais inaceitável ainda o gestor, num debate eleitoral, defender que as escolas multisseriadas foi onde tiveram os melhores desempenhos. Ora, veja que coisa absurda. Primeiro, se ele está dizendo que onde tem o melhor desempenho é onde tem as escolas seriadas, então ele adota esse modelo em todas as escolas da cidade, não só na zona rural. Se ele está dizendo que esse modelo é exitoso, por que ele só faz na zona rural com o filho do trabalhador? E aí a mídia, nesse aspecto, critica, propõe, provoca, inclusive, o Sindicato dos Trabalhadores aí, que são omissos com relação a esse assunto, como o Sindicato dos Trabalhadores também é omisso com relação ao transporte escolar, como o Conselho Tutelar é omisso, como o Ministério Público Estadual é omisso nesse quesito. Então, eu faço a crítica, e muitas vezes contundente, e provoco as instituições e as lideranças, mas também eu faço a proposição, faria diferente. Quando eu digo que é possível, sim, você fomentar, levantar, orientar, estimular a ciência técnica ao pequeno produtor, é fazer diferente do que ele está fazendo e é propor o ser diferente. Quando eu digo que é crucial para você pensar em educação, você pagar o piso nacional dos professores, que isso é uma conquista da sociedade brasileira, que ainda não é o ideal, mas já é um avanço muito grande ter esse piso, é sim fazer diferente, pensar diferente e propor diferente. Então, eu creio que, a não ser por um combate simples do ouvinte que faz esse tipo de intervenção, e faz um clichê, criticar é fácil, é como se eu só fizesse a crítica. Ainda assim não é fácil, e eu vou mais além. Além de fazer a crítica, eu faço a discussão propositiva e provoco a reflexão. Eu quero que o cidadão, que em vez de me julgar porque critica, fazer uma análise se está correto o que o prefeito está fazendo. Quer dizer, o problema sou eu que critico ou é ele que faz de maneira equivocada? Veja que é uma inversão de valores desse cidadão, não sei a sua motivação. Agora, não tem lógica. Eu sou um cidadão e é pontuado por uma oposição, uma crítica que eu creio ser bastante contundente e construtiva sobre determinado tema. Qualquer que seja ele, agricultura, saneamento, saúde, da própria administração pública. E eu fico me detendo em tentar desconstruir quem faz a crítica e não fazer uma reflexão sobre a crítica em si. Se eu estivesse dizendo aqui que não tinha salas multisseriadas, que tem salas multisseriadas sem não ter, eu me descredenciaria pela essa afirmativa. Mas na medida que eu digo que tem a sala multisseriada e ela existe, eu digo que isso é uma aberração, o problema não está em mim fazer a crítica. Eu acho que eu sugeri ao cidadão que passou aí, que deu fez essa intervenção, que refletisse melhor sobre isso. Porque se ele não reflete, ele inconscientemente acaba contribuindo para um descaso desse, que pode ser que diretamente não o afete. Mas com certeza, no mínimo indiretamente, ele pode ter um parente, um primo, um amigo, um vizinho, alguém que possa realmente estar sendo afetado por esse descaso que o gestor que está aí e que ele está tentando fazer um malabarismo retórico para justificar.
Agora, Emílio, antes de voltar para o Jair na reta final, a gente está vendo aí o PT num momento também, se está num momento difícil, está também num dos momentos de maior desgaste da sua história, tá? Defender o PT também nunca foi tão difícil diante do momento nacional que a legenda vive. Você está com um país dividido aí entre os que apoiam e os que detonam, criticam duramente o Partido dos Trabalhadores. Em que isso pode prejudicar os projetos do partido aqui e em nível estadual para frente?
Veja, em Afogados e no estado de Pernambuco, as pesquisas indicam que essa premissa não é verdadeira. Né? Há o desgaste, sim, ele é verdadeiro, mas que isso não pode afetar do ponto de vista eleitoral e político, porque, pelo menos é o que está sinalizando pesquisa, há uma intenção de votos de Lula, se é candidato a presidente da República, deve chegar, eu acredito, em Afogado em Gazeira, perto de 80%, assim como também em nível estadual. Em nível nacional, fica mais difícil a gente fazer uma análise, porque eu não tenho bases de argumentação no sentido de não ter informações sobre isso em São Paulo, ou no sul do país, ou no centro-oeste. Nesse sentido, quando a gente vai para Monteiro, e a gente vê lá mais de 100 mil pessoas participando da inauguração daquela obra com a participação do presidente. E com quem a gente tem interagido, Nil, fica claro que há um sentimento que é da população, sobretudo daqueles mais humildes e mais necessitados, que foram os mais atingidos de forma de se beneficiar com as políticas públicas do Partido dos Trabalhadores e, sobretudo, do próprio Lula, de que o PT está, sim, sintonizado com esse sentimento. Quando você chega, Nil Júnior, e vai falar com qualquer cidadão em Afogado em Gazeira, são poucos que não tiveram ação efetiva beneficiando sua vida positivamente numa política pública do Partido dos Trabalhadores. Você vai discutir o PAA, você vai discutir o PNAE, você vai discutir a interiorização das universidades, que você chega aí em Serra Talhada, que um filho de um afogadense pode fazer uma universidade federal em Serra Talhada, você vai discutir o Instituto Federal, você vai discutir essa adutora do Pajeú, que chegou aí, se não Afogado em Gazeira, estaria com um colapso de abastecimento d'água humano. Você vai discutir um ProUni, você vai discutir uma Minha Casa Minha Vida. Você tem N ações que você permite fazer uma reflexão, um seguro safra, que você permite fazer uma reflexão que há sim uma credencial do Partido dos Trabalhadores de resgatar a sua credibilidade junto a essa opinião pública. E mais ainda, quando eles convenceram de uma forma narrativa, articulada pela Fies, pela Rede Globo, pelas outras revistas como a Veja, a Isto É e o Globo, e o jornal Estado de São Paulo, uma narrativa de que diziam, vejam que coisa absurda, Nil, dizia há um ano e meio atrás que o problema do país era Dilma, que ela era uma bandida, que ela era uma ladrona, e que o PT era bandido, era uma quadrilha, e que Lula era um bandido. E criaram um movimento, o MBL e outros movimentos, foram para a rua, vestindo a camisa amarela, batendo em panelas e dizendo fora Dilma, fora Lula, fora PT. Convencidas essas pessoas, porque entendiam naquele momento, de formas induzidas, manipuladas, que esse era o único problema do Brasil, que tirando Dilma, tirando Lula e o PT, o Brasil voltaria a se desenvolver economicamente, o Brasil continuaria distribuindo renda, o Brasil preservaria as conquistas sociais implantadas pelos partidos dos trabalhadores. Quando, na verdade, o que eles queriam, e aí está se comprovando e a sociedade está começando a perceber isso, era tirar a Dilma e o PT para barrar as investigações, não era para combater a corrupção. Mais do que isso, disse segundo, como forma, afirmou a Dilma, era para implantar políticas públicas que não conseguiram implantar em 2002, porque perderam a eleição para Lula, naquela primeira eleição que José Serra perdeu para Lula. E que, através desse golpe parlamentar, quando a resultante de um ano depois do golpe é consumado, você começa a olhar e ver, Nil Júnior, um projeto de terceirização. A quem atende esse projeto? Ao cidadão trabalhador brasileiro ou aos barões da Fies na Avenida Paulista? Quando você vê uma reforma da Previdência da forma que está proposto, a quem atende os interesses da população? Aqueles que são mais necessitados da Previdência, da aposentadoria, ou as grandes instituições financeiras que vão vender Previdência privada. Eu não estou aqui dizendo que não havia necessidade de uma reforma da Previdência. Havia sim, mas não da forma que está sendo proposto, porque se é para fazer uma reforma da Previdência, tem que começar com aquelas categorias mais privilegiadas, mais beneficiadas. E essas categorias não estão sendo afetadas nessa reforma proposta. Quando você vê a discussão que está sendo feita aí, acaba um Ciência Sem Fronteiras, reduz em mais de 400 farmácias populares no Brasil, estão inviabilizando o programa Mais Médicos, significa sim, Nil, que eu acho que é uma oportunidade, em vez de ser uma ameaça, eu concluiria minha intervenção, dizendo que as eleições de 2018 são uma oportunidade, e não uma ameaça para o Partido dos Trabalhadores, uma oportunidade de falar olho no olho do cidadão brasileiro, sobretudo nordestino, pernambucano e afogadense, do que foram esses 13 anos de governo do Partido dos Trabalhadores, quando todo ano havia um aumento real do salário mínimo acima da inflação. E que, no primeiro ano do governo golpista Michel Temer, o trabalhador já não teve essa reposição. Em contrapartida a isso, por exemplo, aqui em Recife, na região metropolitana, onde Paulo Câmara prometeu fazer uma tarifa única de ônibus, a tarifa aumentou acima da inflação. E o projeto de salário mínimo para 2018, no orçamento enviado para o Michel Temer, já propõe, já promove um aumento abaixo da inflação. Então, acredito que a população vai começar a entender. Primeiro, que o Partido dos Trabalhadores foi vítima de um massacre midiático, articulado para criminalizar o PT, criminalizar Lula e levar a sociedade, eles como alternativa. E segundo, perceber que isso foi um golpe sobre vários aspectos. Um golpe para usurpar o poder e um golpe para usurpar as conquistas e os direitos sociais dos trabalhadores acumulados ao longo desses 12 anos de administração do Partido dos Trabalhadores.
Bom, é a sua posição sobre o caso. Eu quero agradecer, Emílio. Já aí, você é candidato a vereador, já daqui a candidato a prefeito já em 2020?
Não, Nil Júnior, não tenho assim, a definição ainda dessa nova candidatura, não. O que eu pretendo e vou continuar fazendo é esse debate, né, na linha do que a gente tem feito, né, questionando, porque o que eu quero, Nil Júnior, é que algumas coisas sejam mudadas, que eu seja eleito ou não, mas que eu possa contribuir com isso. Eu ficaria muito satisfeito se o prefeito, a partir do que a gente vem questionando aqui, aumentasse o salário dos servidores, né, igualasse ao salário mínimo. Eu ficaria muito satisfeito se os vereadores de Afogados da Ingazeira reconhecessem, né, que o seu salário é muito além da realidade do município, né, que se comparasse o seu salário com o salário dos servidores. Eu ficaria muito satisfeito. Né, eu ficaria muito satisfeito se não tivesse um pensamento único na Câmara de Vereadores. É algo que me incomoda, Nil Júnior. Você ter, por exemplo, nessa questão salarial, você não tem nenhum dos vereadores, os três vereadores, que pense diferente, que se questione, que seja contrário a esse reajuste, né, dos seus próprios salários. Então eu gostaria que essas coisas acontecessem, independente de eu chegar a ter um mandato ou não. Né? Sei que Luiz Carlos, que fez a pergunta aí, também pensa assim, né? Participou do movimento Fiscaliza Afogados. Sei que uma grande maioria de cidadãos de Afogados pensam dessa forma e eu me incluo dentro dele. Agora, muitas dessas questões, né, Júnior, a gente precisa fazer o debate político porque às vezes a sociedade não faz. Às vezes, né, a gente precisa assumir algumas bandeiras que o próprio povo poderia fazer. O Fiscaliza Afogados foi um movimento muito interessante que acabou, né, esmorecendo, e a gente, como oposição, tem que assumir essas bandeiras e colocar isso para frente, entrar na justiça, questionar o salário dos vereadores e, da mesma forma, questionar o salário do prefeito. Né? Eu não aceito, por exemplo, quando o prefeito diz que trabalha muito, querendo justificar o salário, o bom salário que ganha, e, em contrapartida, querendo dizer que o servidor municipal não trabalha, por isso que ganha pouco. Então, não aceito esse tipo de colocação, não aceito essa desculpa de que não existe dinheiro, não existe recurso, né, em função da crise, para você dedicar a uma grande parte da população que vive, né, numa dificuldade muito grande, que são os que ganham salário mínimo, nem outra contrapartida você tem para reajustar seu próprio salário, né? Os gastos excessivos com aluguel de carros, por exemplo, é algo também que eu não aceito, né? Eu não vejo, por exemplo, o prefeito ter particularmente, né, o seu carro é locado, né? E por que é que ele não loca? Porque não é viável, porque é mais caro um carro locado do que um carro comprado. E por que para a prefeitura é viável? São coisas que a gente questiona, né, do ponto de vista político, mas, acima de tudo, também pensando na população, não pensando numa eleição de vereador ou numa eleição de prefeito. Eu gostaria que essas mudanças acontecessem independente da gente ter um mandato público ou não. Então, a gente tem esse diferencial. Faria esse mesmo questionamento se Emílio tivesse sido eleito prefeito e não tivesse cumprindo com isso que a gente questiona aqui ou com o que ele defende. E, dessa mesma forma, não vai deixar de fazer de patriota, que é um adversário político, né, e que precisa ter uma oposição. Esse pensamento único que muitas vezes prevalece em Afogados da Ingazeira é muito prejudicial, faz com que a população fique sem ter, né, condições de cobrar, de exigir, e a gente sabe que politicamente muitas vezes as ações só acontecem quando tem um protesto, quando tem uma ação, quando tem uma oposição contundente que faça, né, a cobrança acontecer e também o eleitor, o cidadão, possa estar acompanhando essa discussão e fortalecendo, independente das posições partidárias.
Pô, tem um ouvinte aqui que mandou zap dizendo que ano que vem o prefeito dá aumento para o servidor porque vai ser candidato a deputado. E espera que o povo aprenda a engrossar o caldo. Estou pedindo o nome, está identificado aqui no zap. Já estou registrando que eu estou tendo que fechar. Jair, muito obrigado pela participação. Né? Sucesso aí à nova diretoria do PT. Leve um abraço para o Miron, novo presidente da legenda, e a gente continua conversando. Muito
pois
obrigado.
É, Nil Júnior, e eu até conversava com ele ontem, ele disse, olha, conversa com o Nil Júnior, pede para ele fazer algumas perguntas que eu possa responder aí numa gravação no Zap, né, ou até por escrito, para que possa a gente estar participando.
Esse telefone dele aqui tem Zap?
Esse telefone dele tem Zap. Certo? Uhum. Fica aí à vontade, e eu gostaria demais de ouvir o Miron aqui na Rádio Pajaú, e a gente vê a capacidade que ele tem de representar o Partido dos Trabalhadores. Quero reforçar aqui o nosso pedido de desculpa em nome do Partido dos Trabalhadores, dos diversos filiados do partido que não foram chamados a votar porque não apareceram na lista de filiação. Esse não é um problema do município. Problema do município a gente não tem, porque eles estão filiados, inclusive, como eu disse aqui, alguns foram até candidatos a vereador na última eleição e não puderam votar nesse PED, mas a gente se compromete junto com o Firmino aí de resolver esse problema de uma vez por todas, porque é muito desgastante para
esse
o partido.
É esse aí o Firmino?
É esse aí, o Firmino Miron.
Então vou gravar um zap para ele.
Valeu, Nil Júnior.
Firmino, aqui é Nil Júnior. Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Porque você não aparece para entrevista. Tchau, Firmino. Pronto, desliguei. Obrigado, Jair.
Valeu, Júnior. A gente agradece.
Valeu, um abraço. Acabou o debate. O debate das 10.